A comissão especial criada para analisar proposta que busca competitividade dos biocombustíveis em relação aos derivados de petróleo define nesta terça-feira o plano de trabalho. A proposta de emenda à Constituição, de autoria do Senado, prevê que as fontes de energia limpas tenham benefícios fiscais por pelo menos 20 anos. O texto teve a sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na semana passada. O relator da PEC na Comissão Especial, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, já está conosco para falar sobre o tema. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que fazem a Rádio Câmara. É um prazer muito grande.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Deputado, vocês vão ter 90 dias, um tempo bem curto, né, para fazer esse trabalho, já que essa questão dos combustíveis é uma demanda bem presente atualmente na sociedade. Eu queria começar perguntando como é que vão ser esses trabalhos, como é que vai ser o cronograma, que atividades vocês pensam em fazer na comissão para poder agilizar esses trabalhos.
Primeiro, está todo mundo espantado, tanto com a carestia, né, com o aumento sucessivo dos preços dos combustíveis no Brasil, tanto é que eu fiz o PSP18 e nós aprovamos e agora já estamos lutando pela vigência para reduzir os impostos nos combustíveis, na energia, na telecomunicação e no transporte público, bem como também no que diz respeito à preocupação, inclusive, para a escassez de produtos, já que o Brasil ficou dependente agora tanto da parte do refino, tanto do diesel como da questão da gasolina, do mercado internacional, o que cria um desconforto com relação a preço, mas cria também uma preocupação muito grande com relação a desabastecimento. Diante disso, a resposta que o Brasil já tem como experiência, que foi inclusive na primeira crise do petróleo na década de 70, é a produção dos biocombustíveis. O álcool, na crise de 70, foi que ajudou o Brasil a garantir o abastecimento e criou, inclusive, uma nova cultura e uma nova tecnologia com relação a combustíveis. E evoluímos, inclusive, para o etanol. E agora também tem a questão dos biocombustíveis. E para um país que tem a vocação do agro, como o Brasil tem, que é um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo, pode também ter no biocombustível uma alternativa nacional para suprir a possibilidade de, com essa crise gerada, inclusive, pela guerra da Rússia com a Ucrânia, ver aí uma possibilidade de desabastecimento, já que todo mundo sabe que a Europa será priorizada pelas grandes empresas petrolíferas do mundo. Então, nós podemos fortalecer a nossa alternativa e é por isso que nós estamos aqui discutindo a PEC. Eu vou apresentar o cronograma amanhã, vamos fazer duas audiências públicas. Na próxima semana, eu quero até mais tarde, o dia 15 de julho, estar com o relatório pronto, apresentado para votação no plenário da Câmara. Eu acho que a gente tem condições de avançar com relação a isso e temos condições também de dar ao Brasil como uma resposta, inclusive para o mundo, já que os biocombustíveis emitem menos carbono, né, e contribuem menos para o desequilíbrio climático que o mundo atravessa hoje. Então, pode ser, inclusive, um avanço para o Brasil do ponto de vista tecnológico e também da soberania nacional.
Pois é, deputado. Inclusive, essa questão ambiental foi a justificativa para esse tratamento tributário diferenciado. Eu queria que o senhor explicasse como é que essa proposta, que impostos que vão ser afetados nessa questão do tratamento tributário preferencial?
Manter a paridade de tributos entre o combustível fóssil e os biocombustíveis é uma necessidade para o Brasil, até para poder, com isso, você disseminar a cultura e aperfeiçoar a tecnologia da combustão dos biocombustíveis. Por outro lado, também, a gente tem que entender que essa paridade ela pode se dar tanto no subsídio direto, ou seja, pegando recursos do Tesouro e subsidiando no produtor, principalmente no que diz respeito ao biodiesel, né, porque é uma cultura, inclusive, que precisa ser priorizada em face do transporte de massa de pessoas, como também do transporte da logística de distribuição do país, que é rodoviária. Então, a gente precisa, e agora com a safra, a gente precisa ter uma resposta com relação ao diesel, né, e eu acho que pode ser uma resposta direta através de um subsídio direto ao biodiesel, como pode ser também do ponto de vista da paridade de tributos. Como o Brasil zerou a importação do PIS, do COFINS e da CID sobre a importação dos derivados de petróleo, inclusive do diesel, para segurar essa avalanche de preço que estava vindo em cima dos combustíveis, a paridade para zero é zero. Então, você tem que criar alternativas. Dentro das alternativas, você pode ou fazer um desconto sobre a contribuição social líquida do PIC das empresas, ou sobre o imposto de renda, ou sobre o próprio aspecto fundamental que é do subsídio direto. Então, são as alternativas que nos restam para encaminhar através de uma emenda constitucional. Nós estamos fazendo as audiências públicas exatamente para ter um maior nível de informações e, dentro disso aí, decidir qual será o melhor caminho.
Deputado, e enfim, é óbvio que isso ainda vai ser discutido na comissão especial, mas assim, que tipo de perspectiva vocês têm sobre o impacto direto dessa tributação especial para os biocombustíveis no preço dos combustíveis em geral?
O impacto maior é o PLP 18, né, que agora virou a Lei Complementar 194, que eu fui o autor da lei. Esse tem um impacto direto na medida em que você reduz tributo na veia. Quando você tira o PIS, o COFINS, a CID dos combustíveis importados, quando você reduz e limita o ICMS em 17%, você automaticamente está reduzindo na gasolina de R$1,60 a R$2 por litro. Né? Isso aí, inclusive, agora a nossa luta é para fazer dar vigência à lei, porque no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Eu estou indo para Brasília hoje, vou estar inclusive com o ministro das Minas e Energias, estou lhe dando aqui uma informação em primeira mão, vamos fazer uma reunião com as agências reguladoras para interceder junto às companhias de distribuição, ligada tanto ao setor de energia como ao setor de combustível, com agilidade com relação à introdução desse novo mecanismo de deságio de desconto nas contas através da redução de impostos. E vamos também conversar com a AGU, a Advocacia Geral da União, para interceder junto aos governos estaduais para fazer com que a lei também seja incorporada pelos governos estaduais, já que tem uma pressão, um lobby muito forte dos governadores que não querem admitir, né, essa redução, mesmo com a garantia de que nós vamos derrubar o veto com relação à questão da recomposição da queda do ICMS, caso haja. Eu não acredito que haverá, mas o governo derrubou o veto, e nós, aliás, o governo vetou, e nós vamos derrubar o veto, porque foi um acordo que foi feito, inclusive, no plenário, tanto da Câmara como do Senado, para a votação das matérias, e a gente tem que cumprir acordo. Por outro lado, também é ver o que, dentro dessa PEC 15, há a questão da capacidade produtiva do Brasil, né? Porque mais importante do que garantir a paridade é garantir a distribuição dos produtos, principalmente do biodiesel e do etanol. O etanol não tem muito problema no Brasil. Graças a Deus nós temos em abundância. Mas o biodiesel a gente precisa criar ainda aí mecanismos de atração de investimento para fortalecer a oferta. Então, eu acho que a gente pode criar na PEC alguns estímulos que possam garantir, né, essa produção e a entrega e a garantia que no posto nós vamos ter o biodiesel na mistura do diesel para garantir o suprimento e sair fora de qualquer possibilidade, né, de desabastecimento.
Agora, deputado Danilo Forte, quando a gente fala de biodiesel, a gente está falando de uma gama de possibilidades, né? E eu sei que o senhor tem uma atuação muito forte nessa questão da energia limpa, das fontes de energia limpa. O senhor fala muito da energia eólica, que lá no seu estado é muito forte, né? Como é que essas fontes de energia limpa podem contribuir para, aos poucos, a gente ir deixando de depender dos combustíveis fósseis?
Com relação ao Brasil, eu acho que a nossa vocação vai ser energia limpa e renovável. E está vindo aí os carros elétricos, né? Inclusive, eu recebi nesse final de semana uma grande montadora mundial de caminhões, já com um caminhão que tem autonomia de 1.000 quilômetros, né, com hidrogênio verde a partir da eletrólise. Então, isso nos ajuda muito a pensar o futuro. Só que nós estamos vivendo de uma crise presente, né? Então, quer dizer, daqui que a gente vai ter as usinas de hidrogênio verde, daqui que a gente vai ter rede de abastecimento com carro elétrico, daqui que a gente vai ter uma distribuição, inclusive, de energia no Brasil continental que nós temos, compatível com a necessidade de cada região, isso ainda vai ser um passo mais demorado. Né? Acredito eu que a gente ainda demora uns 20 anos, 30 anos. Eu quero ver isso ainda implantado no Brasil, porque eu sou um sonhador. Né? Mas isso não é uma coisa para resolver a crise pontual, momentânea que nós estamos vivendo. Na crise que nós estamos vivendo, o que nós fizemos foi o PLP 18, a redução dos tributos, dos impostos, que nós precisamos fazer valer agora, e agora também a questão do suprimento do produto, da matéria-prima, que é exatamente os biocombustíveis. Então, de imediato, eu acho que a segurança do abastecimento ela é fundamental porque ela ainda é presente. E no momento futuro, se Deus quiser, o Brasil se entender que será uma grande nação verde do mundo. Não, verde, não só pelas suas florestas, mas verde pela revolução industrial que a gente pode fazer a partir da energia limpa, da energia renovável, principalmente vento, sol e água, que ainda tem um espaço muito grande para ser ocupado, saindo, inclusive, diminuindo, inclusive, a dependência, inclusive, do óleo diesel, que no Brasil ainda tem térmica óleo diesel. Por incrível que pareça, o Brasil ainda tem térmica rodando óleo diesel, inclusive, no meu estado, no estado do Ceará, o que é lamentável, né? Mas é realidade presente. E a gente precisa mudar essa lógica e agradeço o seu apoio e o apoio de vocês.
A gente conversou com o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, sobre a comissão especial que foi criada para analisar uma proposta que busca a competitividade dos biocombustíveis em relação aos derivados de petróleo. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e desejar boa sorte para a reunião de amanhã, na qual vocês vão definir o plano de trabalho.
Obrigado, eu que lhe agradeço. É um plano de trabalho curto, rápido, como dizem os jovens, papo reto. Nós vamos fazer duas audiências públicas e vamos preparar o relatório. Eu quero ver se até o recesso de julho a gente está com o relatório já votado na Câmara, porque como deverá ter algumas modificações, deverá voltar para o Senado. Mas eu quero ter a segurança disso. Viu? Obrigado.
Um abraço, deputado. Boa semana.